Nós vamos acompanhar esse texto, onde o apóstolo Paulo envia Timóteo aos Tessalonicenses para trazer as suas boas notícias. Amém? Vou ler na versão, nova versão internacional, NVI. Amém? Vou esperar os irmãos abrirem suas Bíblias para nós nos acompanharmos juntos ao texto. Amém? Todos acharam? Vamos ler o texto, então. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinho em Atenas. E, assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimos na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seriam perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Vamos orar novamente, irmãos? Senhor, nós levantamos nossa voz a Ti, queremos agradecer pelos louvores entoados, queremos agradecer por a vida que está aqui, principalmente pela segurança que nos te trago em Seu lar. Nessa manhã, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, que nós possamos sair daqui transformados e cheios da Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa me usar, Senhor, como um falho pecador, Pai. Que o Senhor coloque brasas vivas em meus lábios, porque sou um homem de lábios impuros. Mas a Tua palavra, ela é pura, ela é perfeita, ela é agradável. Que o Senhor abra o nosso entendimento e nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu quero começar com uma breve introdução de um filme muito conhecido, de um desenho. Esse filme, eu acredito que a maioria conhece, ou aqueles que não conhecem, já falo para você não passar dessa vida sem assistir. Então, esse filme chama Náufrago, de um ator muito conhecido, chamado Tom Hanks. E esse filme, ele trata que ele era um homem que trabalhava numa empresa de entregas, tipo Mercado Livre. Então, nós vimos que esse homem, encarregado de levar algumas encomendas em um outro país, ele sofre um acidente, juntamente com a carga que foi enviada nesse avião. E o que aconteceu desse avião, meus irmãos? Esse avião cai. E, ao cair, todas as pessoas praticamente morreram, somente Tom Hanks, que é chamado de Chuck Nola, caiu e sobreviveu daquele avião. Pois bem, irmãos, quando ele percebe que ficou vivo, ele ficou numa ilha isolada, e por muitos e muitos dias, sem a presença de um outro ser humano. Então, aquilo se tornou, um dia após dia, se tornou um dia muito cansativo, e às vezes um dia sem esperança. Até que aquelas cargas que ficaram naufragando no mar começaram a se repousar naquela ilha. Estavam chegando até eles, de volta, e em meio dessas cargas, houve uma carga em especial, apenas um objeto chamado bola, que todos nós conhecemos, da marca Wilson. O Wilson, ele se tornou nada mais, nada menos que o seu melhor amigo. E após uma ferida na sua mão, ele apalpou aquela bola e ele teve a sua imaginação de criar um ser humano naquela bola chamada Wilson. E o Wilson era seu companheiro diário, de tentativas de fuga, de outras tentativas, e até mesmo de expressar o seu estresse, a sua angústia, por causa daqueles dias que ficou ilhado naquela ilha sozinho. E o desenho que eu queria ilustrar para vocês, acredito que os irmãos conhecem muito, é o filme do Dig Vigarista e o seu companheiro Muttley. Todos sabem que o propósito do Dig Vigarista e de Muttley era interromper uma viagem de um pombo a levar uma mensagem ao seu destinatário. E para vocês que não me conhecem, eu sou um amante da colombofilia, eu sou criador de pombo-correios, mas aqui não é o propósito de mostrar para vocês que ambos esses filmes têm a ver com a preocupação de Paulo com essa igreja. E no final, eu vou ilustrar muito bem qual é o final e o resultado que Paulo expressou através desse filme, através dessa cosmovisão que nós devemos ter desse filme. Pois bem, irmãos, nós vimos que, no contexto das ministrações passadas, o apóstolo Paulo, ele fala, envia Timóteo para essa igreja, recordando que ele implantou essa igreja por meio de dores. O apóstolo Paulo tratou com ele como ele plantou e pastoreou essa igreja. O apóstolo Paulo, ele tinha preocupação de não deixar essa igreja desfalecer a sua fé, mostrando que ela não era uma igreja especial, que as suas palavras mencionadas ali não eram palavras de homens, mas veio através de poder, o poder de Deus. E por isso que no capítulo 1 e 2, Paulo, de forma bem clara, pastoreando essa igreja, mostrando o caminho da verdade, porque nós sabemos que essa cidade é uma cidade pagã. E se nós voltarmos no capítulo 17, o apóstolo Paulo, quando chega nessa cidade, Paulo depara uma cidade que estava cada dia mais e mais naufragando em meio ao paganismo. E o apóstolo Paulo foi enviado para lá, para direcionar essa igreja a viver a vontade de Deus e não a vontade das suas próprias concepções humanas. Ou seja, Paulo queria muito que essa igreja seja salva devido muitas aflições que passou até mesmo pelos seus próprios povos. O apóstolo Paulo, no capítulo 18, ficou muito afligido pelo povo judeu, aqueles que não creram na mensagem do Evangelho. Ele sentiu muito, até que Jesus Cristo revelou para eles que ele ter bom ânimo, que tinha muitas pessoas para ser salvo naquele lugar. E exatamente Paulo foi surpreendido com essa igreja, a reação, que o resultado do Evangelho chegou até esses irmãos. E é por isso que Paulo, de forma inteligente, como ele sempre foi, ele usou uma estratégia, assim que a estratégia que Deus fez com seu filho, trazendo o seu melhor companheiro para os tessalonicenses ouvir aquilo que Paulo queria dizer através da sua carta. A cidade de Tessalonicenses, meus irmãos, de Tessalônica, era uma cidade livre. O irmão Jansen, de forma semana passada, nos informou bem que era uma cidade portuária. Tinha direitos de ir e vir. E nós vimos que quando Paulo chega naquela cidade, alguns aceitaram o Evangelho, e outros, de forma nenhuma, queriam aceitar Paulo, não queriam aceitar, muito menos, a Cristo. E para Paulo, para não poder gerar constrangimento e trazer confusão para aquela cidade, ele resolve enviar Timóteo a fortalecer a vida desses irmãos. O versículo 1, meus irmãos, o apóstolo Paulo, versículo 1 e 2, Paulo justifica primeiramente a sua ausência. Porque, como eu disse, meus irmãos, mesmo sendo uma igreja, uma cidade que era livre, mas Paulo tinha ciência que ele poderia trazer contendas por causa do Evangelho. E se nós voltarmos em Atos 17, nós vimos que por causa de Paulo, Jason foi perseguido dentro do seu lar pelos não cristãos, trouxe até mesmo aqueles que estavam na casa de Jason para fora e for entregue às autoridades para ser, meus irmãos, interrogados onde Paulo estava. E por isso que o apóstolo Paulo não queria que isso acontecesse novamente com esses irmãos, porque esses irmãos já estavam passando por adversidade, perseguições na igreja. Então o apóstolo Paulo, de forma sábia, inteligente, envia Timóteo. Timóteo, vou enviar você. Eu amo você como meu filho. Eu amo você e sei que você é preparado a anunciar o evangelho para esses irmãos. E no versículo 1, no versículo 2, meu irmão, e 3, Paulo envia Timóteo. E o texto diz o seguinte: e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Aqui Paulo contrasta muito bem o caráter de Timóteo. Em Atos 16, diz que Timóteo era filho de uma judia, de pai grego, ambos convertidos ao Senhor. Mas Timóteo, ele era um homem de bom testemunho. Sem dúvida, onde Timóteo chegava, era aquela pessoa que levantava um ânimo, a fé daqueles irmãos. É quando nós chegamos aqui, nós deparamos que nós temos, como o pastor Ricardo, mesmo pregando o evangelho de forma fiel, é engraçado. O pastor Rafael, mestre, que gosta de lidar com os jovens, a não ser um motivo, acho que ele deve se sentir mais jovial, né? Até mesmo o novato que nós temos, que está iniciando a sua caminhada, que gosta de passear com o seu coelho numa coleira, parecendo um cachorro, na Universidade Federal. Então nós vimos que o Timóteo era dessa maneira. Era esse homem onde estava, trazia alegria, trazia totalmente o evangelho, não só apenas em palavras, mas em testemunho, o testemunho de poder. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que ele era irmão nosso, ou seja, era um homem de Deus e cooperador do evangelho. Ou seja, mesmo sendo nós engraçado, ou até mesmo andar com um coelho, ou mesmo soltar pombo para voar longe, nós somos chamados a ser cooperadores de Deus. Nós somos chamados a pregar a verdade em meio à tribulação. E é por isso que o apóstolo Paulo designou Timóteo, ele tendo bom testemunho em todos os lugares que ele ia. E assim é a nossa vida também, meus irmãos. Nós somos chamados para dar testemunho. Nós não somos chamados apenas para falar ou somente para ouvir, mas é para praticar. As pessoas precisam ver Cristo em nossas vidas. E assim eles viam em Timóteo. E Timóteo tinha um propósito de não apenas mostrar o seu testemunho, mas era de fortalecer a fé desses irmãos. Meus irmãos, viver em meio à tribulação é um ato muito difícil. Todos nós passamos por um momento de adversidade. Todos nós, se fosse a presença do Espírito Santo de Deus, nossa fé esmorecia. O próprio apóstolo Paulo fala, diz aos Filipenses, que nós sabemos orar como convém, porque nós somos fracos. É por isso que nós devemos orar, para nos fortalecermos todos os dias. Enquanto nós estivermos no corpo pecaminoso, somos fracos. E é por isso que essa igreja, passando por muitas tribulações, o apóstolo Paulo tinha em mente que eles poderiam esmorecer a sua fé. É por isso que Timóteo foi enviado até eles para encorajá-los, para fortalecer a fé dos irmãos. E é por isso que Timóteo foi enviado por Paulo, para manter essa fé genuína entre eles. É por isso que Timóteo tinha esse propósito. É por isso que Timóteo foi enviado. É por isso que Deus deixou a sua igreja no mundo para testemunhar o propósito, a verdade de Deus em meio às tribulações. E no versículo 4, meus irmãos, ao versículo 5, nós vimos que Paulo tinha uma preocupação muito grande na vida desses irmãos em dizer a verdade. O versículo 4 diz o seguinte: Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Meus irmãos, hoje nós temos uma falsa pregação do Evangelho. Às vezes nós tentamos motivar as pessoas com as nossas motivações. E nós vimos que o apóstolo Paulo, de forma alguma, pregou o Evangelho dizendo: olha, meus irmãos, o Evangelho que eu anuncio veio aqui para mudar a vida de vocês. Só que nós temos que ter a compreensão, meus irmãos, que o Evangelho não veio para mudar. O Evangelho veio para você ser transformado. E exatamente quando Paulo pregou apenas em 3 sábados o Evangelho, a vida desses irmãos não foram mudadas, elas foram transformadas, porque saíram do paganismo e voltaram e conheceram o Evangelho e creram no Evangelho de Jesus e foram transformados. E exatamente o que o Paulo quer dizer, que eu não preguei vocês de forma alguma um Evangelho bajulador. Eu não trouxe aqui motivações externas. Eu trouxe o Evangelho que vai transformar a vida de vocês para que vocês sejam testemunha em todos os lugares que pisarem. E exatamente isso, meus irmãos, que o texto quer nos ensinar, que nós devemos, principalmente aqueles que não conhecem o Evangelho, procurar igrejas bíblicas, procurar igrejas que pregam a verdade, que onde nós possamos enfrentar as adversidades do dia de forma genuína. Timóteo tinha essa preocupação, Paulo tinha essa preocupação em dizer sempre a verdade. Esse é o cuidado que nós temos que ter uns com os outros. Porque às vezes nós queremos evangelizar um irmão que está lá fora. Vem para a minha igreja. Vamos lá, porque a sua vida vai mudar. Mas você deve explicar, a sua vida vai mudar às vezes até para pior. Mas é pior para o mundo. Porque nós vimos que nós vivíamos num sistema. E nós vimos que quando Deus nos chamou para sair do sistema, e quando nós não estamos englobados mais no sistema, o mundo nos odeia. E é por isso que Paulo recorda a eles que vocês serão abalados por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. E nós podemos lembrar das palavras de Jesus, que no mundo nós teríamos aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E exatamente Paulo mostra isso para eles, que o Mestre nos ensinou que vocês não são do sistema, que vocês não são do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, que no versículo 5, Paulo se preocupa que o Evangelho não se torne inútil na vida deles. É por isso que nós devemos pregar a verdade. É por isso que tem muitos irmãos que se desviam da fé. Porque nós apresentamos uma proposta totalmente falsa. É por isso que eles se desviam, porque nós não somos verdadeiros. Às vezes as pessoas precisam de um refrigério, de uma transformação e não de uma mudança. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que no versículo 5, que por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. E exatamente Paulo tinha essa preocupação de o Evangelho não se tornar de forma inútil na vida deles. E nós vimos que Paulo, ele diz, principalmente na parte C do versículo, a fim de que o tentador não seduzisse. Ou seja, o que essa igreja estava passando, meus irmãos, era uma tentação tão grande que se não fosse a pregação do Evangelho, se não fosse a fé desses irmãos, eles seriam seduzidos novamente ao paganismo. E nós vimos que, principalmente nos filmes vikings, nós vimos que aqueles homens gostam muito do paganismo, e nós vimos que eles não têm leis. O casamento deles não é de forma fiel. Eles fazem um alvoroço total. E nós vimos que também não era diferente na vida desses irmãos. Não existia fidelidade entre eles. Não existia amor entre eles. Mas o apóstolo Paulo fala que não queria que eles fossem seduzidos pelo diabo. E é bom entender, meus irmãos, que essa igreja não estava apenas passando por perseguições físicas, mas ela estava passando por perseguição ideológicas. Hoje, nós vimos, principalmente no nosso contexto, como as ideologias têm entrado nas igrejas, nas casas, nas escolas. Hoje é pregado um amor sem verdade. Essa manhã eu estava falando com a minha esposa. Não existe um amor sem verdade. Imagina eu dizer todos os dias, que falar que eu amo a minha esposa e ao mesmo tempo eu tendo um amante. Que amor é esse? E exatamente Paulo não queria que esses irmãos caíssem nessa cilada, se fosse seduzido pela prática pagã. E exatamente Paulo quer mostrar que o evangelho que chegou até ele não se torna inútil. E nós passamos por isso todos os dias, no nosso trabalho. Nós viemos de muitas pessoas aqui, eu creio, que não nasceu no berço evangélico como eu cresci. E muitas das vezes eu tive que abrir mão das minhas amizades por causa disso, para que o Satanás não me viesse a me seduzir com as coisas do meu passado. E exatamente, Paulo não queria que esses irmãos caíssem nessa cilada. É por isso que nós devemos pregar o evangelho verdadeiro. É por isso que essa igreja estava vivendo um perímetro, que ela tinha tudo para cair, como o irmão Jansen disse na semana passada. Tinha tudo para ser uma igreja fracassada. Mas era uma igreja que tinha a vontade de Deus florescendo sobre ela. A luz de Deus resplandecia sobre eles. E no versículo 6 a 8, por causa do testemunho que o evangelho tem tornado de forma útil na vida desses irmãos, Paulo é reanimado por causa do exemplo de fé deles. Ou seja, Paulo vê o poder de Deus operando nele e na igreja. Esse é o nosso, deve ser o nosso testemunho. É nós revelarmos a vontade de Deus. É nós testemunharmos a vontade de Deus. É sofrer em meio à tribulação. E assim, meus irmãos, alegrando principalmente em meio às tribulações, é assim que a igreja de Deus deve agir em meio às circunstâncias da vida. É por isso que Paulo diz no versículo 6, agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. O que o apóstolo Paulo quer dizer, meus irmãos? Hoje estamos vivendo, principalmente até mesmo na nossa igreja, pessoas que precisam ser reanimadas na fé. Pessoas que precisam de uma intervenção divina para ser curada. Mas enquanto Deus não derrama essa graça, Deus enviou a sua igreja para que nós possamos alegrar uns com os outros e chorar pelos outros, sentir as dores dos outros. E isso faz que essas pessoas se sentem dentro do corpo. Paulo diz em sua carta aos Coríntios que nós somos membros de um corpo. Somos povos diferentes, culturas diferentes. Nós, algumas de cariocas, paulistas, mineiros. Mas quando nós estamos únicos em uma igreja, nos tornamos uma só igreja. É por isso que o apóstolo Paulo se alegrou. O evangelho não foi inútil. Mas o evangelho, eu creio, que nós nos tornamos totalmente mudados. Porque a fé deles alegrou Paulo. Imagina, meus irmãos, Paulo escrevendo essa carta com as suas costas marcadas, perseguidos pelos seus próprios irmãos, assim como os tessalonicenses também, sendo perseguidos pelos seus próprios patrícios. E nós vimos que Paulo é reanimado pela atitude do poder de Deus que estava sobre essa igreja. E exatamente, meus irmãos, é que nós devemos nos alegrar, é porque o poder de Deus se aperfeiçoou em nós. A igreja de Deus deve ser isso. A alegria de um povo em meio às tribulações. Irmãos, Ser tocado pelo evangelho motivador é muito bom. A ideia deles é boa. Mas ela é boa não de forma constante. Ela oscila. Porque nós vimos quando vem um fracasso, tudo aquilo que eles plantaram foi jogado por água abaixo. Mas quando Paulo é verdadeiro, mas quando nós somos verdadeiros, a igreja de Deus, nós quando passarmos por aflições, porque o próprio Jesus disse que nós vamos passar por grandes aflições, nós devemos nos alegrar sobre ela. Porque só assim vimos o poder de Deus. E só assim nós vemos Cristo perto de nós. É por isso que eu e você devemos testemunhar essa glória genuína que Deus nos dá através da fé. E o sucesso disso tudo, meus irmãos, não se dá por uma exegese excelente, uma boa eloquência. Não se dá porque eu sou engraçado, pastor Ricardo engraçado, porque eu faço isso, faço aquilo, outros mais. O sucesso de uma igreja se dá pela fé em Jesus. É por isso que no versículo 9 ao versículo 10, Paulo tributa toda a fidelidade deles a Deus e anseia muito estar com eles para algumas correções. Irmãos, o apóstolo Paulo deixa bem claro, a igreja de Deus na terra ainda é uma igreja imperfeita e deve estar em busca da perfeição. O que Paulo está dizendo aqui no versículo 9 e 10, é, ele faz uma pergunta, como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir a falta, a sua fé. E exatamente isso Paulo quer dizer para nós nessa manhã. A igreja de Deus ainda tem defeitos. Mas a igreja de Deus ainda tem a luz de Deus. É por isso que ele tributa toda essa fidelidade desses irmãos a Deus, porque a vida deles é um milagre. A minha vida e a sua vida é um milagre. Se nós damos bom testemunho em meio à sociedade caída, é porque o poder de Deus tem operado em nossa vida. E o poder de Deus vem através da fé. É por isso que nós não devemos perder a esperança e a fé em Jesus. Às vezes nós vimos muitos irmãos tristes. Eu sempre ouço falar que Jesus está voltando. Mas já se passaram 2000 anos. Meus irmãos, isso é a nossa carne que tenta nos inclinar novamente a voltarmos a quem nós éramos. Mas Jesus sempre está conosco. Ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso, meus irmãos, é nítido a presença de Deus em nossa vida. Porque como nós aprendemos de manhã, será que nós temos que guardar os 10 mandamentos? Mas nós vimos que o próprio Deus colocou os mandamentos em nós, não para guardar, mas para praticar. E isso é a vontade de Deus. Porque você sabe que se você matar, você vai preso. E isso não é a vontade de Deus. Como na semana passada o pastor Ricardo pregou, nós não fomos chamados para matar, nós não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para morrer e testemunhar Cristo em nós, Cristo para o mundo. É por isso que eu e você somos chamados de luz e sal da terra. É por isso que Paulo quer nos ensinar que nós devemos tributar a fidelidade que eu e você temos a Deus e que nós devemos sempre orar dia e noite, para que nós possamos estar firmes e constantes na presença de Deus. E é por isso que nós devemos orar. Esse é o poder do cristão. O poder do cristão não é matar. O poder do cristão não é arrumar um lugar, um caminho estreito. O poder do cristão é testemunhar a vontade de Deus. E é por isso, meus irmãos, que Paulo tinha essa preocupação com a igreja, em trazer novamente, em direcioná-los firme na fé, que eles mostrar que eles estão no caminho certo, em meio às tribulações e perseguições, eles se tornaram referência. É por isso que a Ibsu hoje é uma das igrejas mais faladas, principalmente no lado sul da cidade, pelo testemunho do Evangelho. É por isso que nós vimos nossos jovens a campo, pregando o Evangelho, testemunhando a gratidão que Deus fez pela vida deles. E nós vimos que nós temos que testemunhar isso. As pessoas precisam ver nós como um livro aberto. Nós devemos ser gratos a Deus todos os dias. É por isso, meus irmãos, nós devemos nos ser fortalecidos todos os dias pela pregação do Evangelho. E eu quero deixar três aplicações antes de deixar a grande verdade e finalizar com a introdução. A primeira aplicação, meus irmãos, Deus não nos chamou para sermos espectadores do culto. Meus irmãos, Deus nos chamou a ser servos. Nós vimos que no versículo 1 ou 2, o apóstolo Paulo disse que Timóteo era cooperador de Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos, para trabalhar para Deus. Deus não nos chamou para sermos apenas ouvintes, mas praticantes. O mundo está cada dia mais a passos largos ao inferno. Por quê? Porque não conhece Jesus. E Paulo diz aos romanos que como eles vão crer se de nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Eu e você somos chamados a enviar essa mensagem. Eu e você somos aqueles que Deus nos chamou para ser cooperador de Deus no Evangelho de Cristo. Cristo nos chama para sermos os seus cooperadores na terra. É por isso que nós devemos trazer a luz em meio às trevas. E a segunda aplicação, meus irmãos, para esse texto, nós devemos ser instrumentos de amor uns pelos outros, com seu testemunho de fé e alegria. E exatamente no versículo 6 a 8, Paulo, ele foi tocado por essa igreja, teve sua fé renovada. É por isso que nós devemos encorajar uns aos outros. É por isso que nós devemos ser testemunha de fé e de alegria. Devemos, hoje nós temos vários meios de trazer essa alegria. Às vezes nós perdemos tempo com o nosso celular, vendo Instagram, rolando o dedo para cima e para baixo, as mesmas notícias. E nós mesmo sabemos que tem um irmão enfermo num hospital, ou até mesmo em casa, querendo se matar. Mas nós, muitas das vezes nós queremos ser apenas espectadores. Mas Deus não nos chamou para isso. Mas chamou para nós sermos testemunho de fé e alegria para esses irmãos. E a terceira aplicação, meus irmãos, e eu acredito que seja a principal, nós devemos orar uns pelos outros. É por isso que o apóstolo Paulo diz que no versículo 10 que ele orava noite e dia insistindo em orar, que possamos vê-los pessoalmente em suprir a falta, o que falta à sua fé. Meus irmãos, a igreja, esse templo, é o local onde nós reunimos para nós, quando nós tivermos a dúvida, é aqui que nós nos reunimos para ser fortalecido. Mas sabemos que tem pessoas que estão incapazes de estar aqui conosco nessa noite, nessa manhã. Devemos orar uns pelos outros. Deus nos chamou para sermos missionários, não só apenas nas ruas. A oração, meus irmãos, ela atravessa fronteiras. Nós devemos orar para que Deus cesse essa guerra. Devemos orar para aqueles irmãos da África que morrem de fome. Precisamos orar, meus irmãos, pelos políticos da nossa época. Precisamos orar uns pelos outros, orando pela igreja, para que eles possam ser ansiados e tocados para estar juntamente conosco, em comunhão. Exatamente, Paulo orou dia e noite para que eles pudessem estar com eles. Devemos orar uns pelos outros, para aquelas pessoas que não conhecem Jesus, para estar conosco. Porque nós sabemos que somos privilegiados por Deus de estarmos aqui. Porque às vezes nós enxergamos que, como uma mensagem que o pastor Marcos, antes de ir embora, me fez recordar do livro de Romanos, que realmente me tocou. Porque onde abundou o pecado, a graça superabundou. Ou seja, porque eu e você era o pior daquelas pessoas que estão lá fora. Eu e você poderíamos estar aqui, poderíamos ter assassinos, idólatras e muitos mais. Mas nós fomos tocados por essa graça. E essa graça nos trouxe adentro de um corpo, cuja cabeça é Cristo. E exatamente, Deus nos chamou para que podemos trazer essas pessoas a se reunir como povo de Deus. E é por isso, se eu pudesse resumir todo esse texto, toda essa aplicação em uma grande verdade, eu diria que Deus envia sua igreja e a encoraja a testemunhar sua glória através da fé em Jesus, mesmo em meio às tribulações. É exatamente isso. Deus nos enviou como igreja a testemunhar a sua glória em meio às tribulações. As tribulações nada mais é que trevas, aflições, perseguições, tudo que está ao contrário da vontade de Deus. Mas somos chamados a testemunhar Jesus em meio às tribulações. E é por isso, meus irmãos, que eu finalizo com o filme e com o desenho. A condição dos tessalonicenses era como se fosse do Tom Hanks, sozinho, abandonado, criando ídolos com as suas próprias imaginações, naufragando, tentando várias e várias vezes procurar uma verdade. E é por isso que Paulo não queria que essa igreja voltasse a naufragar a idolatria. É por isso que Deus enviou a sua igreja a voar como pombo do Dig Vigarista e Mutley, a dar voos mais altos. Mas saiba que esses voos mais altos podem custar a minha vida e a sua vida. Mas sabemos que a glória de Deus, através da fé, será de forma genuína e será de forma perfeita. E é por isso que nós devemos lembrar que Paulo se preocupa com essa igreja e que eu e você devemos preocupar com a igreja e com aqueles que não nada ouviram o Evangelho. É por isso que nós somos enviados. É por isso que nós somos perseguidos, porque nós carregamos a verdade de Deus. Que os irmãos fiquem com essa mensagem. É uma breve mensagem. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos orar, agradecendo a Deus novamente. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pois a tua palavra foi pregada e exposta, Senhor. Não porque queremos mérito, não porque queremos ser o centro da vontade do mundo, mas queremos que o Senhor seja a vontade no meio dessa igreja, Senhor. Sabemos, ó Deus, que precisamos ser pequenos para que tu cresça, Senhor. Então eu te peço, Senhor, do mesmo modo que o Senhor enviou Timóteo, do mesmo modo que o Senhor encorajou esta igreja, nos encoraja, ó Deus, a encorajar outras pessoas, nos encoraja, Pai, para podermos ser refrigério para a alma daqueles que nada ouviram do Senhor. Mas não faça isso, ó Deus, para a minha própria glória ou da glória dos meus irmãos, mas seja por louvor e honra e glória ao teu santo nome. Receba, Senhor, a tua palavra, a vida dos meus irmãos, a vida desta igreja, como oferta suave ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.